Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem falei nesta tribuna de que o homem que ameaçou Joaquim Barbosa de morte e pensava eu e penso ainda de que o Joaquim está deixando o governo deixando o Supremo decepcionado. Decepcionado com a corte, decepcionado com as pressões, decepcionado com as ameaças de morte, enfim. Eu mesmo tenho um processo de uma bomba caseira explodida na garagem da minha casa, aqui em Brasília. Por isso deixei de contar com a minha família aqui em Brasília. E hoje eu quero mostrar, e eu sempre disse à nação brasileira, e eu sempre disse à minha terra querida, de Nossa Senhora de Nazaré, Belém do Pará, Estado do Pará, que eu jamais falaria alguma coisa nesta tribuna sem aqui ter as provas na mão. Jamais. Então, o homem que ameaçou Joaquim Barbosa, TV Senado está onde? TV Senado, mostra para mim. Eu recebi uma série de e-mails hoje, presidente, dizendo que a TV Senado não está conseguindo mostrar as fotos próximas. Então, este é o homem que ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Este é o homem. E este aqui é a matéria da revista Veja, que diz que ele pertence ou pertencia, vejam lá, brasileiros e brasileiras, à Comissão de Ética do PT. A Comissão de Ética do PT. Então, ontem as galerias estavam cheias. Né? E eu percebi que a metade, quando eu falava, né, dos brindes que a presidenta Dilma dá a Fidel Castro, mostrava a ilha bilionária do Fidel Castro, e a metade das galerias aplaudiu e tinha uma meia dúzia de pessoas fazendo E aí eu percebi que eles ficaram chateados, porque eu teria dito que o homem que tentava fazer uma tentativa de matar o grande, um dos homens mais sérios da história moderna desta pátria, Joaquim Barbosa, era filiado ao PT. Não é filiado ao PT, é filiado ao PT e mais do que isso, pertence à Comissão de Ética do PT. E o cara é meio ranzinza, ele diz o seguinte, ó, ele diz, olha, eu não planejei nada para matar o Joaquim Barbosa, não, ele nega. Mas diz assim, ó, o ministro merece morrer mesmo. Eu fiz esse preâmbulo aqui no meu pronunciamento de hoje para mostrar que não adianta questionar um senador, porque tudo que eu falo aqui eu estou coberto. Né? Eu pesquiso, por exemplo, senhor presidente, dia 30 do mês passado, o Ibama, com a sua truculência, eu pergunto à nação, o que é que o Ibama faz nesta pátria? O que é que o Ibama faz? Ele chegou no meu estado, foi a uma comunidade, ao município, não é nem município ainda, quer se emancipar. Fica a 1.000 quilômetros do município de Altamira, Castelo dos Sonhos. O Ibama esteve lá, tinham 2 caminhões parados na estrada, um trator do lado, tudo fotografado aqui. O Ibama chegou numa comunidade. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. Eu tenho sim. Comunidade Cachoeira da Serra. A situação era a mais calma possível, dois caminhões na estrada, um trator e uma moto. Os caminhões não estavam carregados, senhores e senhoras. Estavam apenas parados. Sabe o que os fiscais fizeram? Olha aqui. TV Senado, mostra aí aqui. Agora, é porque eu estava mostrando errado. Olha aqui. Eles queimaram os caminhões. Olha o fogo ainda ateado nos caminhões. Eles queimaram os dois caminhões, queimaram o trator e queimaram a moto. Sem nada, absolutamente nada. Eu quero chamar a atenção do presidente do IBAMA, Vornei Zanardim Júnior, para que tome providências. Mas tome mesmo, este tom é de ameaça mesmo. O tom que eu falo aqui, presidente do IBAMA, é de ameaça mesmo. Se Vossa Excelência não tomar providências, o IBAMA tem que indenizar as pessoas que trabalham com dignidade para criar seus filhos nessa pátria tão ruim como está, sem saúde, sem educação, sem estradas. E ainda vem o desgraçado fiscal do IBAMA queimar a ferramenta do pequeno agricultor. Senhor presidente, o senhor toma as providências, senão eu vou fazer o senhor comparecer às comissões do Senado para prestar conta comigo, senhor presidente, comigo, que sou representante do meu estado, que mais de 1,5 milhão de pessoas me mandaram para cá. E a sorte sua é que eu estou mordido e eu não posso bater direito na tribuna hoje. Mas quando o cara quer ser direito, quando a pessoa quer trabalhar, vem o capeta, vamos chamar mais certo, vem o diabo, senador Mozarildo, e desgraça a vida daquelas pessoas. O Brasil bateu recorde mundial de assassinatos, povo brasileiro. Sabe quantas pessoas morrem por assassinato no Brasil hoje? Mais do que na Síria, na guerra da Síria hoje. Morrem 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Dado do próprio Ministério da Saúde. Somada aos acidentes de trânsito, Brasil, nós vamos a 100 mil pessoas por mês. Por ano, perdão. 100 mil pessoas por ano. Sabe quantas morreram no governo petista? 600 mil pessoas assassinadas. Ou por bala ou por faca. E aí eu pergunto, Dilma, tu, com certeza tu sabe dos discursos aqui no Senado, tu deves ver um pouco da TV Senado. Dilma, me responde, Dilma, sinceramente. Tu és capaz, Dilma, ou tu és incapaz? Por que, Dilma? Por que você não protege os brasileiros? Por que aumentou tanta criminalidade neste país? Por que aumentou tanto a insegurança neste país? Por que os brasileiros têm medo de andar na rua hoje, Dilma? Presidente do IBAMA, eu vou aguardar uma resposta sua, presidente. Para terminar, meu caro presidente do Senado, eu vou prometer a Vossa Excelência que não me demore nesta tribuna. Mas quero novamente recorrer à TV Senado. Olha aqui. Essa é a estrada. Mozarildo, eu vou mostrar uma para o Senado e uma para ti. Olha, Mozarildo. Essa é a estrada que liga as duas cidades que crescem muito no sul do Pará, Marabá e Redenção. Cidades produtoras e que estão abandonadas. Eu passei, presidente, um ano aqui cobrando do DENIT. Mostrei todas as roubalheiras, as bandalheiras que existiu no DENIT. Briguei, falei, batalhei, suei meu paletó e cheguei à conclusão de que a roubalheira era maior do que eu falava aqui. Um ano! Quando o escândalo saiu, quando o escândalo explodiu, eram milhões e milhões e foram contando, chegaram a bilhões. Mas como nesta pátria, soltam, prendem e soltam. O ministro outro dia prendeu daquele doleiro, do caso da Petrobras. Prendeu 6, 7. Aí passou os 15 dias, solta os 7. Aí ele se arrependeu, volta um dos 7. Assim é a pátria. Assim está a pátria. Hoje. O cara, até hoje não se fala mais no diretor-geral do DENIT. Era pagou. Eu passava no aeroporto, o pessoal olhava para mim e dizia: ei, pagou? Já tinha me apelidado de pagou, de tanto eu bater no cara. O cara saiu daqui do DENIT bilionário. Onde está o cara? Candidato a governador de Mato Grosso. Lógico, forte candidato, com todo o dinheiro que tem. Eu quero agora começar novamente, Mozarildo, já vou descer, presidente, dizendo que eu desconfio que a, desculpa a expressão chula, presidente, tire das notas taquigráficas, que a bandalheira continua maior no DENIT. Lembram, brasileiros, lembram, paraenses, de quanto eu denunciei o DENIT? Quanto o Brasil perdeu aí? Quantos brasileiros perderam aí? Porque isso é dinheiro nosso, pagamos imposto. E agora, não tem uma estrada que se possa andar neste país. As famosas estradas assassinas que matam todos os dias, que matam a toda hora. E o DENIT não toma uma providência, um órgão cheio do dinheiro. O nome do diretor atual é o senhor Jorge Ernesto Pinto. Jorge Ernesto, eu vou começar uma campanha aqui para você resolver o problema na estrada do Pará, de Marabá à Redenção. Mas eu vou te dar um tempo para fazer isto. Eu já comecei a recolher dados para trazer a esta tribuna para mostrar a sua administração. Eu já tenho e tu não estás movendo uma palha para melhorar as estradas no Brasil e no meu Pará. Eu vim para cá, senhor presidente, desço, para representar o povo da minha terra querida, que eu amo, que eu adoro. E eu tenho aqui a única coisa que me é permitida nesse Senado Federal, que é a democracia da fala. Eu não tenho cargos públicos que a Dilma dá. Eu não tenho emendas que a Dilma dá. Eu não conheço nenhuma roupa da Dilma, porque nunca fui do palácio. E a única coisa que eu tenho, presidente, é esta tribuna. É este Senado, que eu represento o meu Estado e defendo a minha pátria. Então, senhor diretor do DENIT, cuide, mas cuide logo de tapar os buracos da corrupção no seu órgão. Porque se neste verão agora que começou no Pará, Vossa Senhoria não resolver as estradas do Pará, eu vou chamar Vossa Excelência aqui para prestar conta de todo esse dinheirão que tem dentro do DENIT, para onde está indo, porque as estradas todas estão abandonadas e matando. Está aqui o exemplo de uma que eu mesmo visitei, eu mesmo. Que normalmente se demora uma hora e meia. Sabe quanto tempo Vossa Excelência poderia, agora, no, como está a estrada? 5 horas. Desço, presidente. Desço dizendo a Vossa Excelência que Vossa Excelência é um exemplo de democracia. Vossa Excelência é. Mas muitos já tentaram calar a minha voz aqui. Muitos, presidente, jamais vão calar. Enquanto eu tiver voz e coragem, eu não vou me calar. Eu não vou fazer o que Joaquim fez, a não ser que o povo me aposente. Mas eu não saio daqui. E eu vou bradar aqui até o último dia do meu mandato. Muito obrigado, presidente.